Irmãos, hoje nós vamos concluir o texto de Atos 9, de 10 a 19. Hoje nós vamos terminar esse trecho que começamos a estudar algumas semanas atrás. Então hoje, se Deus permitir, assim será a conclusão desse trecho que temos estudado já há algum tempo. Atos 9, de 10 a 19. É sobre a conversão de Saulo de Tarso. Eu vou ler o texto então novamente, para refrescar a memória dos irmãos, e aí depois nós vamos seguir para o último ponto, porque já estudamos os outros dois, tá bom? Vamos então fazer aí a leitura de Atos 9, versículos 10 a 19, fala assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Muito bem, irmãos, esse é o nosso texto. Os irmãos devem se lembrar do esboço que fizemos. Aí está já a projeção do esboço, é um esboço simples, e esse esboço, a característica principal dele é que ele é composto, ele é integrado por enunciados de conteúdo teológico, doutrinário. São verdades que são expostas aqui, verdades teológicas, verdades doutrinárias que emanam do texto. Nós, olhando para o texto, nós percebemos, nós conseguimos descobrir, nós conseguimos identificar essas verdades que são elencadas aqui. É claro que há outras, é claro. Nós podemos encontrar outras. O que nós não podemos fazer é pegar verdades da nossa cabeça e injetar no texto, porque aí nós fazemos o texto falar o que a gente quer, e é o contrário que tem que ser feito. O texto tem que dizer o que temos que ouvir. E olhando para o texto, numa leitura simples até, sem dar muito trabalho, é possível identificar com relativa facilidade essas verdades que estão presentes aí. Veja aí, a primeira delas, que nós já estudamos, aqui número 1, o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. E nós vimos aí os versículos 10 a 12, nós colocamos aqui a palavra escolhido, porque essa palavra é a palavra que está presente dentro do texto. O próprio Senhor Jesus usa essa palavra, chamando o apóstolo Paulo, futuro apóstolo Paulo, de escolhido. Então nós colocamos essa palavra também em cada um dos itens, em cada um dos enunciados doutrinários que aparecem aqui no nosso esboço. Então você tem aí: o Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. Nós vemos que o grande ator, por assim dizer, no palco dessa história, é o próprio Deus, é Ele quem está fazendo tudo acontecer. Ele vai, leva Saulo para uma casa, ele vai, dirige alguém para que se encontre com ele, dá o endereço, tudo certinho. Ele vai controlando, ele vai dirigindo a história para que as coisas aconteçam. Então o grande ator, o grande diretor, o grande produtor dessa história que estamos lendo é o próprio Deus, que está dirigindo cada detalhe da história para que as coisas aconteçam como Ele quer. É uma verdade teológica muito importante essa. O Senhor controla os detalhes da conversão do seu escolhido. Nós podemos até colocar outros verbos aqui: o Senhor controla, o Senhor dirige, o Senhor produz, o Senhor decreta. O verbo que você colocar aqui nesse sentido está valendo. Muito bem, número 2, nós estudamos também aqui, número 2, nos versículos 13 a 16, estudamos isso na semana passada e na outra. O Senhor planeja os rumos da vida do seu escolhido. Aqui nós encontramos o coração da mensagem presente aí no texto, porque o próprio Senhor Jesus diz: olha, esse homem, ele é para mim um vaso escolhido e eu vou usá-lo para pregar o evangelho para gentios e judeus e reis. E eu vou mostrar para ele a necessidade de padecer pelo meu nome. Isso eu vou mostrar para ele. Então, ele planeja os rumos da vida do seu escolhido. Falei, eu tenho um plano para ele. É um plano maravilhoso? É um plano maravilhoso. Mas é também um plano amargo? É também um plano amargo. O plano maravilhoso é que ele vai ser um porta-voz que, olha, vai ser muito difícil superá-lo, muito difícil na história do avanço do cristianismo, vai ser muito difícil superar esse homem aqui, muito difícil. Aliás, eu não sei, eu acho que não tem, acho que não tem. Um missionário que supera o apóstolo Paulo em todos os aspectos é algo simplesmente difícil de achar. Eu acho que não dá para achar. Não dá, é bem difícil. Esse era o plano, essa era a parte bonita do plano. Então ele vai ser um grande pioneiro, vai ser um apóstolo. A palavra apóstolo não aparece aqui no texto, mas a palavra apóstolo significa mensageiro, basicamente significa mensageiro. Ele vai ser um grande mensageiro e vai anunciar o evangelho para todo mundo, judeus, gentios, inclusive grandes reis, governadores. Eles vão ouvir o evangelho da boca desse homem. Então essa é a parte bonita, doce e alegre aí do plano. Mas tem também a parte amarga. Olha, ele vai sofrer muito por causa do evangelho. E eu vou mostrar isso para ele. Eu tenho esses planos para ele. São planos de padecimento que eu tenho para esse homem também. É até estranho isso, né? Eu não gostaria muito de ouvir essa parte do plano, não. A primeira gostaria muito. A segunda, Senhor, não dá para cancelar essa outra parte aí, não? Não. O plano é esse, o Senhor planeja assim, Ele tem seus propósitos, Ele tem seus objetivos, é Ele quem administra o sofrimento dos seus escolhidos. Ele é o grande administrador da dor. Ele é o grande administrador do padecimento dos seus escolhidos. Tudo vem dEle. Foi assim com Jó, foi assim com os profetas todos que existiram, foi assim com o apóstolo Paulo e é assim conosco também. É o Senhor quem administra a nossa dor e o nosso sofrimento. Essa é uma grande lição a se aprender. Tem gente que acha que é o diabo. Não é. O diabo é só o office boy. Só. O diabo é o office boy que Deus usa algumas vezes, como fez com Jó, para impingir aí o sofrimento que Deus quer que a pessoa passe. Mas, na verdade, o próprio livro de Jó mostra que foi Deus quem enviou o sofrimento para ele. No capítulo 42, você vê, acho que é o 42, você vê a afirmação expressa de que foi Deus quem enviou o sofrimento para Jó. O diabo foi só um instrumento para que isso acontecesse. Muito bem, então nós estudamos isso aqui, estudamos o item 2 aqui, né? E aprendemos bastante aí com isso. E agora, então, hoje nós vamos ver o item 3. O Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. O que é transformar radicalmente? A palavra transformar já tem uma força intensa. Transformar é formar de outra forma. É, até ficou feio, formar de outra forma, né? É fazer de novo. Então, toda transformação é uma transformação radical. Mas eu quis enfatizar, colocar transforma radicalmente, isso aqui é uma construção, né? Transformar radicalmente é uma construção enfática, para mostrar que é uma transformação realmente plena. Então, por que essa verdade aqui é importante? Por que é importante esse enunciado teológico? Porque está cheio de crente fake. Está cheio de crente, né, pirata. Está cheio. A pessoa afirma que é crente, você não vê transformação nenhuma. Aí ela fala assim para você: Deus sabe o que tem no meu coração. Sai daqui, safado. Que papo é esse? Deus sabe o que tem no meu coração. Eu também sei. Eu também sei o que tem no seu coração. Eu vejo. O seu coração não fica só aí dentro, ele vem para fora. Eu vejo o que você fala. Eu vejo o que você escreve no Facebook. Eu vejo as coisas que você posta. Eu vejo o modo como você trata a igreja. Eu vejo a maneira como você se relaciona com os irmãos. Eu vejo o modo como você trata a sua esposa. Eu vejo o jeito que você educa seus filhos. Eu vejo o modo como você trata seus pais. Eu também vejo o que tem no seu coração. Você pensa que eu não vejo? Aliás, eu vejo o que tem no seu coração e todo mundo vê. Então eu sei sim o que tem no seu coração. Sei muito bem. Eu posso não conhecer os segredos que estão lá, coisas bem escondidas. Mas a maior parte das coisas que tem no seu coração eu vejo sim, claramente. Eu vejo, todo mundo vê, sua família vê, sua igreja vê, todo mundo vê. Então não me venha com essa conversa furada. É mentira isso aí. Deus sabe o quanto eu sou... Mentira, mentira. Nós vemos muito bem o que tem aí dentro. Dá para ver. Porque o que tem aí dentro, vem para fora. Jesus falou isso. Jesus disse que o que tem no coração, vem para fora. É do coração que procedem todos os males. E nós vemos esses males que procedem do coração. Dá para conhecer sim o coração de alguém. Muito bem. Agora vejam, o enunciado aqui fala: o Senhor transforma radicalmente. Isso é importante. Por quê? Porque eu percebo quando alguém é crente pelo seu modo de viver, pela mudança que ocorreu. Antes era assim, agora não é mais. Antes as minhas crenças eram nessa direção, agora não. Aquilo que eu acreditava antes, aquele monte de bobagens, já acabou. Eu rompi com isso. Houve um rompimento. Houve o antes e o depois. Eu rompi, acabou. Ah, mas eu não tenho mais envolvimento nenhum com essas coisas. Nada. Eu abomino isso aí. Eu abomino. Eu odeio isso aí. Eu detesto isso. Eu tenho nojo disso. Para mim isso é coisa podre. Eu não posso olhar para isso. Tenho nojo disso. É assim, é nesse nível. Aí aquelas amizades, olha, eu tentei mostrar para eles a verdade, zombaram de mim. Eu rompi com isso. Eu não faço o que eles fazem, eu não falo o que eles falam, eu não penso o que eles pensam, eu não frequento os lugares que eles frequentam. Eu não tenho mais nada que ver. Eu não sou inimigo deles. Talvez eles sejam em relação a mim. Eu não ataco, xingo, brigo, nada disso. Mas houve um rompimento. Eles são outro mundo para mim agora. Outra. Olha, não, eu não consigo nem mais participar da mesma conversa que eles, porque eu não aguento ouvir aqueles assuntos, aqueles palavrões, aquelas brincadeiras sujas. Eu não tenho mais como. Não tem. Eu pertenço a outro grupo agora. Eu tenho outros amigos, minhas amizades mudaram. Quer saber? Até o meu jeito de vestir mudou. O meu jeito de vestir mudou. Não porque a igreja fala, tem que vestir assim. Não, não existe isso na igreja. Tem regra de vestimenta aqui? Aqui na igreja tem alguma regra de vestimenta? Não. Não tem regra nenhuma de vestimenta aqui. Eu acho, com a mente que eu tenho agora, eu olho para mim e falo, não é bom eu como crente me vestir desse jeito. Não é bom. Eu sou crente. Como é que eu posso me vestir desse jeito? Não posso. Isso, essa minha roupa, ela não reflete a fé santa que eu agora abraço. Essa minha roupa não reflete a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não vou usar isso aqui. Não vou. Eu mudei até meu modo de vestir. Eu mudei meu modo de falar. Antes eu tinha uma boca tão suja, parecia uma fossa aberta, minha boca. Agora não. Agora não. O quê? De forma nenhuma. Essa boca aqui, essa boca Deus formou e comprou. É dele essa boca aqui, ó. Essa boca é dele. Meu Deus. Senhor. Essa boca agora não vai mais ser usada como era usada antes, não. Nossa, de forma nenhuma. Acabou. Acabou. Aquele homem morreu. Aquele homem com aquela boca morreu. Está enterrado, sepultado, acabou, esquece, não existe mais. Está apodrecido, esquece, não quero nem lembrar daquilo. Tenho nojo daquilo. Assim, esse é o crente. O que vocês veem por aí, hoje, irmãos, o que vocês veem por aí hoje, dizendo, eu sou evangélico, aquela gente nojenta, porca, mundana, suja, não acredite nisso, mentira. Mentira. Aquilo só tem uma utilidade. O diabo usa aquilo para emporcalhar o nome do evangelho. Só. O diabo usa essa gente, esses falsos crentes, para emporcalhar o nome de Cristo. Porque assim, olha o que Cristo faz na vida das pessoas. Nada. Olha o crente ali. Olha o que Cristo fez na vida dele. Sabe o que ele fez? Nada. Até piorou. Então, essas pessoas, quando dizem que são crentes, elas blasfemam contra Deus e por causa delas, o nome do evangelho é difamado por aí afora. É assim que funciona. O crente verdadeiro é isso aqui, ó. Transformação completa. O uso do dinheiro dele é outro. Outro uso. A visão dele do povo de Deus é outra. A visão dele das crenças que existem por aí é outra. Ele agora ele tem uma mente diferente. Ele olha para isso aqui? Nunca. Isso aqui? Ah, mas todo mundo... Olha... A minha mente é cativa da palavra de Deus. O que o mundo fala para mim não tem peso nenhum, zero, nada. A minha mente é cativa da palavra de Deus. Se ela diz isso aqui é certo, pode o mundo inteiro se levantar num tsunami de ataques, dizendo que eu estou errado. Eu vou dizer, isso é errado e isso é certo. A Bíblia diz que isso é errado e eu vou morrer dizendo isso é errado. E a Bíblia diz que isso é certo, eu vou morrer dizendo isso é certo. A minha mente não é minha, ela foi comprada. E ela é escrava da palavra de Deus. É a palavra de Deus que dita o que eu penso. O que o mundo acha, pouco me importa. Gente, crente é macho. O crente de verdade é macho. Tem mulher também. Claro, tu falou usando a palavra macho no sentido de corajoso. Claro que há mulheres também. Mas o crente verdadeiro, ele é corajoso. Ele é convicto. Ele tem solidez na sua postura. É assim que ele é. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse homem aqui. Aliás, a transformação nele foi tão grande que quando eu comecei a falar das maldades dele, os irmãos tiveram dificuldade para conectar. O apóstolo Paulo batendo em gente na sinagoga? É. O apóstolo Paulo amarrando mulheres e arrastando para a morte? É. Não, isso aí não. Não é possível. Eu não consigo criar essa imagem na minha cabeça. Até eu mesmo, pastor Marcos, até hoje eu não consegui. Vocês conseguem? Eu não consigo. Criar a imagem do apóstolo Paulo arrastando gente, crente, e descendo porrete mesmo. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar isso. Porque houve tanta mudança que você não consegue. É outra pessoa. Você não consegue imaginar algo assim. O mesmo tem que acontecer com o crente comum. Nós devemos olhar, aqui está o pastor Nicolas, ele é crente. Sabe como o pastor Nicolas era antes de se converter? Aí a gente conta. Vão dizer, não, mentira. Pastor Nicolas, não. Você inventou isso aí. Não é possível. Pastor Nicolas, eu não consigo imaginar o pastor Nicolas sendo essa pessoa que está falando aí. Não consigo. Esquece. Isso aí é. Isso aí deve ser uma coisa de outra vida, né? De outras dimensões, de outro planeta. Isso aí não era assim. Então é assim. Mas eu estou usando só como ilustração. Porque o pastor Nicolas se converteu com que idade? 8 anos? 10 anos? 14? Pô, demorou, hein, cara? Brincadeira, coração duro, hein? Brincadeira, hein? Olha aí, 14. Mas houve uma transformação gigantesca no pastor Nicolas, no tipo de adolescente que ele era, do adolescente que ele se tornou depois. Você duvida? Pergunta para a mãe dele. Mudou, Kátia? Um pouquinho? Mudou um pouquinho, né? Um pouquinho. Né? Ok, se não mudasse também, você ia estar solteiro até hoje. É. Já fico sabendo. Já. Ok. Muito bem. Vamos então olhar para os que estão nos visitando, e o pastor Nicolas é meu genro. Então, por isso que eu brinquei agora falando que se ele não tivesse mudado, estaria solteiro até hoje. Bom, gente, vamos então olhar para o texto. Vamos ver essas mudanças aí. Ah, essa transformação radical aí, onde ela aparece, né? Ela aparece no texto, ela é insinuada ali no texto. Vamos olhar essas mudanças aí. Veja então, observe aí, onde isso aconteceu. Vocês estão lembrados, né? Onde aconteceu isso? Onde isso aconteceu? Em que cidade? Damasco, né? Lembra do mapinha? Tem um mapinha lá que vocês já decoraram, né? Para se situarem, para saberem. Olha, isso aconteceu em Nárnia. Isso não aconteceu numa cidade imaginária. Tem outras, que outro lugar imaginário existe? Nárnia, o que mais? Tem a Terra-média, né? Do Senhor dos Anéis, né? O País das Maravilhas, de Alice. Não é, isso não é um conto de fadas. Isso aconteceu no tempo e no espaço. Esses lugares existem. Você pode visitá-los, conhecê-los. Esses lugares são lugares, reais. Isso aconteceu em Damasco. Nós vemos aqui nesse mapa. Nós vemos aqui, onde está Damasco? Daqui Damasco, aqui, ó. Damasco aqui, ó. 240 quilômetros de distância de Jerusalém, aqui, ó. Damasco aqui, ó. Na Crescente Fértil. Lembra que eu falei? Da Crescente Fértil. Essa faixa verde de terra que servia aí para o uso de rotas comerciais, para o trânsito de rotas comerciais entre a Mesopotâmia e o Egito. Então aqui a grande crescente fértil, né? Todas as rotas transitavam por aqui. Daí o fato de Damasco ser uma cidade tão importante, porque ela ficava nessa rota entre o Oriente e o Ocidente, aqui o Egito. Por que chama Mesopotâmia? Quem sabe por que chama Mesopotâmia? Por que tem esse nome? Porque, exatamente, meso, no meio, pótamos, rios, ou rio. Então fica entre dois rios. Então é a Mesopotâmia, fica no meio de dois rios. Quais são os dois rios? O Tigre e o Eufrates. Então, essa é a Mesopotâmia. Então, essa crescente fértil aqui, essa faixa verde, ela ligava a Mesopotâmia ao Egito. Então, aqui, Damasco. E isso aconteceu na cidade de Damasco, cidade grande, importante, com uma grande colônia judaica. Os cristãos, a princípio, eram todos judeus. Depois é que começa o evangelho a se expandir entre os gentios, mas a princípio os cristãos eram todos judeus. E por causa disso, o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos. Porque para ele, os cristãos eram uma ameaça à religião judaica. Ele não via o cristianismo como uma religião diferente. Para ele era o judaísmo pervertido, que só os judeus se convertiam, crendo que Jesus era o Messias esperado e descrito nas páginas do Antigo Testamento. Ele dizia: olha, esses homens estão destruindo o judaísmo, pervertendo o judaísmo, são um câncer dentro do judaísmo puro. Então eu tenho que extirpá-los. Por isso o apóstolo Paulo perseguia a igreja. Ele achava que estava defendendo a religião dele, dos seus pais. Então havia uma grande colônia judaica em Damasco. E ele se dirigiu para lá porque ele sabia: se há cristãos em Damasco, esses cristãos são pessoas, são judeus que estão lá nas sinagogas, pervertendo outras pessoas. E tinha mesmo, ele acertou. Como é que eu sei que tinha? Ananias era um, estava lá. E outros irmãos também. O dono da casa, como chamava o dono da casa que ele ficou? Judas. Judas também estava lá, era um discípulo também, não sabemos nada sobre ele mais. Mas era um discípulo também que estava lá em Damasco. E outros também que a Bíblia não fala o nome. Então ele acertou, ele foi lá no alvo certo. Uma cidade grande, cheia de judeus, e tinha crentes lá. Então ele foi lá para destruí-los. E a rua, nós já mostramos uma foto da rua. Tem outra foto, eu acho, não tem? Tem outra foto aí, cadê? Outra foto da rua. Olha aí que bonito, hein? Olha aqui. Aqui é a rua direita. Só falta os camelôs. Aí. Essa é a rua direita em Damasco. Bom, olha aí, ela era assim, linda, né? Ó, nas extremidades ela tinha 1,5 quilômetros de extensão. 1,5 quilômetros. Nas extremidades ela tinha esses portais. E ao longo dela, essas colunas aqui, ó. Foi uma rua muito bonita. Uma rua linda, né? Rua linda, que agora destruiu tudo, né? Mas ainda é uma rua comercial ainda. E aí está, quando você for em Damasco, na Síria, você pode visitar a rua direita. Tudo isso aconteceu lá. Muito bem. Vamos então agora, pode deixar a foto aí. E vamos ver agora então o item 3, o enunciado número 3 do nosso esboço. Que é assim, o Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. Vamos então olhar agora os versículos 17 a 19, encerrando então esse nosso estudo aqui de hoje. Fala assim: então Ananias foi e entrando na casa, nessa rua aí que vocês estão vendo aí, que vocês estavam vendo aí, essa rua aí, ele foi nessa rua, achou a casa do Judas, ele achou a casa do Judas, reconhecia já certamente. Como Paulo chegou lá? Como Saulo chegou lá? Não sabemos. A Bíblia não fala como ele chegou lá, sabemos só que ele entrou na cidade conduzido pela mão dos seus companheiros de viagem, porque ele estava cego e perplexo, confuso. Então ele foi guiado para dentro da cidade. Como ele chegou nessa casa, nós não sabemos. Deus dirigiu, como aprendemos no começo, Deus dirigiu cada detalhe, mas ele chegou na casa, ok? Veja. Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos. Nós já vamos já saber por que ele faz isso, porque ele vai dizer. Ele vai dizer quais foram os objetivos da sua visita. Vocês vão ver no próprio versículo 17 os objetivos da visita de Ananias. Então veja a sequência aí. Então foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ok. Ele chamou Saulo do quê? Hã? Por quê? Assim, uma coisa é certa. Os judeus chamavam todos os judeus de irmãos. Não é como a gente, que a gente só chama de irmão quem é crente, né? A gente só chama de irmão quem... Bom, se bem que hoje em dia está mudando, mudou isso um pouco, né? Você conversa com alguém que é estranho, fala: oh, valeu, irmão. Estranha um pouco, né? Irmão, será que ele é crente? Não sei. Mas nós temos, nós os evangélicos, né? Nós temos uma microcultura eclesiástica. Nós costumamos chamar os nossos, as pessoas que creem como nós costumamos chamar de irmão. Aliás, temos até um certo cuidado de não chamar de irmão quem não é crente. Nós temos, pelo menos, os mais antigos, como eu, têm esse cuidado. Não sei se os mais jovens têm. Tem, Nicolas? Esse cuidado, mais ou menos? Mas eu evito chamar de irmão quem não é. Vamos orar pelo irmão tal. Irmão? Mas ele não é crente. Então vamos orar pelo senhor fulano de tal. Ele não é crente, não é meu irmão. Ele vai ser meu irmão quando ele receber a salvação em Cristo. Aí ele vai ser colocado na família da fé. E estando na família da fé, aí será meu irmão. Então, esse é um costume presente na Igreja de Deus. O apóstolo Paulo usa isso nas suas cartas. Nós usamos isso até hoje e até temos esse certo cuidado. Olha, irmão... É uma expressão muito íntima que nós tendemos a aplicar àqueles que nasceram de novo. Essa é a nossa postura. Ou pelo menos deveria ser. Outro dia alguém disse lá, estava tendo lá um debate na televisão lá, e alguém disse assim: olha, os nossos irmãos católicos, falou no debate. E eu falei assim: olha, desculpe, eu não tenho irmãos católicos. Meus irmãos. Eu recebi tanto xingamento por e-mail, pelo Facebook. Olha, eu falei, ó, realmente eu não tenho irmão católico mesmo, porque olha isso aqui, pelo efeito que fez, pelo efeito que fez, é realmente devastador. Por quê? Eu expliquei, olha, escrevi depois um texto, expliquei, olha, o católico, ele não é meu irmão, eu não estou com raiva do católico, não tenho ódio dele, não quero xingar ninguém, nada disso. Tenho parentes católicos, tenho amigos católicos, não tenho raiva de ninguém. Mas, teologicamente, ele não é meu irmão. Por quê? Porque o católico, ele crê que a salvação se dá pela observação da Eucaristia, pelos sacramentos, né? A pessoa é salva pelos sacramentos e o principal é a Eucaristia. Sem os sacramentos e a participação da Eucaristia, que é a ceia deles, né? A hóstia, você não é salvo. Segundo, a pessoa é salva pela fé em Cristo e em Maria, que é co-redentora. É pela fé em Cristo e em Maria, que é salvadora com Jesus. Aliás, até mais misericordiosa do que ele. Tanto que se você precisar de alguma coisa, não peça para ele, peça para ela. Porque é ela quem vai chegar para ele e vai tentar convencê-lo. Então ela é co-redentora. E terceiro lugar, salvação pelas boas obras. Você só vai saber se é salvo quando você chegar no céu e Deus avaliar suas obras. Geralmente você é reprovado. E aí, a única saída é o purgatório, onde você vai sofrer até pagar o restante de pecados que lhe faltam. Então você é salvo pela Eucaristia e pelos sacramentos, pela fé em Maria, pelas boas obras e pelo sofrimento pós-morte. Amém? Quem crê nisso está salvo? Vocês acham? Quem crê nisso é um crente em Cristo? Irmãos, nem macumbeiro crê nisso. Melhor ser ateu. É melhor ser ateu. Acreditar nisso, esse é o homem que nasceu de novo? Esse é o homem com a mente transformada? Esse é o homem que o Espírito Santo mudou o coração? É esse? Desculpa. Não tenho nenhum irmão católico. Nenhum. Muito bem, é claro, se tiver algum católico que está lá e não crê nada disso, então é crente, só está no lugar errado, então sai logo daí. Muito bem, mas aqui Ananias fala assim, Saulo irmão, são duas possibilidades aqui, o judeu chamava outro judeu de irmão, Saulo era judeu? Claro, Ananias era judeu? Claro, então pode ser que Ananias chamou Saulo de irmão por causa desse costume judaico. Mas a impressão que se tem quando nós olhamos a frase e todo o ambiente que cerca, né, um ambiente de cuidado, de aproximação, de carinho mesmo, né? Ele foi lá sabendo que iria estar em contato com um homem que tinha acabado de encontrar com o Senhor e tinha mudado a sua mente. Então é possível que essa expressão Saulo irmão se refira realmente ao irmão no sentido eclesiástico, cristão. Olha, Saulo, quando eu vi seu nome na visão em que eu vi Jesus falando comigo, quando ele falou de você, eu morri de medo. É o meu pior inimigo. Saulo de Tarso é o meu pior inimigo. Os nossos contatos, né? A rede de inteligência cristã, né? Os agentes secretos cristãos, nossos contatos secretos em Jerusalém, já mandaram a mensagem dizendo que ele estava vindo para cá. Lembram disso? Ele já sabia. Ananias já sabia que Paulo estava chegando. Como? Os agentes secretos cristãos, inteligentes, né? Uma rede de inteligência cristã espalhada, dizendo, ó, tá chegando um cabra aí que é jogo duro. E ele conseguiu cartas do sumo sacerdote para preparem-se, porque a coisa vai ser feia. Ele já sabia. Quando Jesus falou de Saulo para ele, ele tremeu. Meu Deus! É verdade, as informações que me chegaram são verdadeiras. Ele está vindo aqui. É o nosso pior inimigo, a nossa maior ameaça. Agora aqui, nós vemos a mudança. Ananias chama Saulo de irmão. Saulo, irmão. É, o que é interessante aqui, um sinal, se nós olharmos a palavra irmão no sentido cristão e não judaico, o que nós percebemos aqui é um sinal de conversão, a forma como os crentes passam a nos ver. É interessante isso aqui. A forma como os crentes passam a nos ver. Eles olham para nós e dizem: meu irmão. Eu sei, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, são meus irmãos. Eu sei disso. Eu vejo isso. No caso aqui de Ananias, ele foi informado acerca disso. Então o conceito dele sobre Saulo mudou. Ele é meu irmão. Muito bem. Tudo bem até aqui? Estão entendendo tudo? Não estão com sono? Estão com frio? Estão com frio? Certo? Está frio? Está frio, hein, meu? Não está frio, não?
Não.
Tá bom? É, quem está com frio tem que botar a blusa, então. Está frio mesmo aqui? Está um pouco frio? Talvez tenha que... Talvez esse aqui, ó. Talvez tenha que aumentar um pouquinho a temperatura dele. Veja, então. Então, Ananias, tá, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Quem é o Senhor? Aqui. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho. Como é que eu sei? É só ler o restante. Vai ler no restante e você vê que é Deus Filho. A saber, o próprio Jesus. Ok? Então aqui sabemos que é o Deus Filho. Que te apareceu no caminho por onde vinhas. Agora note bem, tem dois objetivos aqui pelos quais Ananias vai visitar o apóstolo Paulo, o futuro apóstolo Paulo. Quais são? Primeiro, eu vim aqui para que você... O quê? Gente, onde vocês estão? Que planeta vocês estão? Eu vim aqui para que você recupere a vista. Ou seja, eu vim aqui para te curar. Qual era o problema do apóstolo Paulo físico nessa hora? Estava cego. Estava cego. Claro, esse era o problema físico maior dele aqui. Ele também estava fraco. Claro que estava. Por que ele estava fraco? Estava sem comer fazia 3 dias. Eu, se eu ficar 3 horas, eu já fico fraco. Eu há 3 dias sem comer. Então, ele está... Agora, esse problema, você resolve com... você come que está resolvido. Agora, e cegueira? Cegueira, só um milagre para resolver. Só um milagre. Então, Ananias foi lá. O primeiro objetivo dele era curar o apóstolo Paulo, que estava cego. Há quem diga, e isso é pura especulação, tá bom? É pura especulação. Nós não, eu discordo dessas especulações. Eu não acho que seja verdade. Mas há quem diga que para o resto da vida o apóstolo Paulo tem problema de visão. Há quem fale isso. Olha, para o resto da vida o apóstolo Paulo teve problemas para enxergar direito. Ele, por exemplo, uma evidência disso. Ele fala que ele tinha um espinho na carne. Esse espinho na carne era, sei lá, um problema visual. Eu acho que não tem fundamento nenhum isso. Não tem nada a ver isso aí. Ele também fala: vede com que grandes letras vos escrevo. Ah, tá vendo? Ele era meio cego. Então ele escrevia com letra grande. Não tem nada a ver isso com cegueira. Quando ele fala: vede com que grandes letras vos escrevo, está dizendo: eu estou sendo enfático, porque não inventaram ainda o negrito, não inventaram ainda o grifo. Então eu escrevo com grandes letras para enfatizar. É isso, não é que eu tenho problema na visão, não é isso. E o espinho na carne, não, na verdade, quando nós estudamos a história do apóstolo Paulo, o espinho na carne talvez nem fosse uma doença. Talvez nem fosse uma doença. Eu acredito, a minha tendência, nós não sabemos o que é o espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Ninguém sabe. Eu tenho uma sugestão. Uma sugestão, não é que eu tive revelação hoje à noite, não é. A minha sugestão, à luz da história paulina, à luz do Novo Testamento, à luz da experiência em Corinto, eu acredito que o espinho na carne era uma pessoa. Uma pessoa que tornava a vida do apóstolo Paulo um inferno. E era lá de Corinto. Eu penso que era isso. Era alguém, era um homem, um homem. Um homem que, olha, era pior, assim, pior que o pastor Thomas. Bicho era o demônio, não. Assim, era o cão chupando manga. Eu não sei o que significa isso, mas o pessoal fala. Mas era isso aí. E ele fala, ele chama de mensageiro de Satanás, acho que o cara não era crente. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E eu já pedi, Senhor, por favor, me dá um alívio. A minha graça te basta. Esse homem vai continuar. Eu acredito que seja uma pessoa. Não sei, é uma sugestão. É uma ideia que eu tenho. Eu acho que é uma pessoa. Quem também acha que é uma pessoa, eu acho que era o doutor, eu acho que era o doutor Charles Ryrie também. Eu acho que eu vi a palestra dele há muitos anos atrás, eu também acreditava nisso. Então, não estou sozinho, não. Tem mais gente que acredita que era uma pessoa, mas nós não sabemos o que era. Bom, enfim, o fato é que nós não temos sinais na Bíblia de que o apóstolo Paulo continuou com um problema nos olhos. Nós não temos isso, tá bom? Bom, veja então os dois objetivos. Primeiro, curar a visão dele. Qual é o segundo objetivo? Ficar cheio do Espírito Santo. O que é isso? O que é ficar cheio do Espírito Santo? O que é isso? Note bem, note bem. Ficar cheio, vocês já aprenderam isso, já, acho que eu já falei isso já umas 58 vezes já. Assim, há uma diferença entre ficar cheio do Espírito, isso é, note bem, isso não é teologia sistemática, isso é teologia bíblica. São conceitos que emanam do próprio texto. Nós temos dois conceitos de plenitude do Espírito Santo. Um conceito é paulino, o outro conceito é lucano. O que é o conceito paulino? É o conceito que emana das páginas que o apóstolo Paulo, dos textos que o apóstolo Paulo produziu. Esse é o conceito paulino. Qual é o conceito lucano? O conceito lucano é o conceito que emerge das páginas, dos textos que Lucas escreveu, como o livro de Atos. Então, para o apóstolo Paulo, plenitude espiritual é um modo de vida. É um modo de vida controlado pelo Espírito Santo. É o dia a dia da pessoa. Enchei-vos do Espírito. E ao encher-se, ao deixar-se dominar pelo Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo domine você no seu dia a dia, enchei-vos dele, encham-se dele, vocês então vão ter uma mudança no modo de se relacionar, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Ele descreve quais são os efeitos dessa plenitude espiritual que deve marcar o dia a dia das pessoas. Isso é a plenitude no conceito paulino. E no conceito lucano? No conceito lucano, note bem, a plenitude ela é dada só aos crentes. A plenitude vem depois da conversão. Quem não é crente não é pleno do Espírito Santo nunca. Agora, no conceito lucano, plenitude espiritual é uma capacitação especial para, com ousadia, coragem, convicção e firmeza, anunciar a palavra. No conceito lucano, o que predomina é isso. A pessoa é cheia do Espírito Santo e ela então ela proclama a palavra de Deus com coragem, vigor, ousadia e intrepidez. Então é diferente uma plenitude da outra. a plenitude paulina, ela é ou deve ser perene e você deve buscá-la. A plenitude lucana é uma plenitude que vai e vem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Aí ele fala. E prega de um jeito que, meu Deus, um poder extraordinário na sua pregação. Então, aqui nós temos a menção lucana, não é a menção paulina, da plenitude espiritual. O que nós temos aqui, certamente, é o apóstolo Paulo já convertido. É o irmão. Ele já creu em Cristo. Ele está lá já faz 3 dias, já a cabeça... Senhor, eu pensava que Cristo era uma fraude. Agora não. Agora eu sei que o Cristo, que Jesus é realmente o Cristo de Deus. Eu dizia que a pregação cristã era falsa. Qual é a pregação cristã? Jesus de Nazaré ressuscitou e foi glorificado. Para mim isso era a maior blasfêmia. Jesus de Nazaré ressuscitou e foi glorificado. No caminho de Damasco, eu descobri exatamente isso. Que ele ressuscitou e ele se apresentou a mim no meio de um grande brilho. Ou seja, ele foi glorificado. Meu Deus! Era tudo que eu atacava. Era tudo que eu queria destruir. Que ele ressuscitou e que foi glorificado. E eu vi exatamente isso. Ele ressurreto e glorificado. Ele já era um crente nessa hora. Só que a conversão dele não foi na base da festa. Ele ficou arrasado. O que eu fiz? Já era um crente. Mas nós vemos aqui que ele agora vai receber plenitude espiritual. E em Lucas, a plenitude espiritual é importante para quê? Para falar. Olha só Atos 1:8, quem sabe? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o quê? Efeito. Ser-me-eis testemunhas. Esse é o efeito da plenitude espiritual. Ser-me-eis testemunhas. Atos 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é a conexão lucana. Plenitude, pregação. Plenitude, pregação. Então, o segredo que eu vou contar para vocês. Só para vocês aqui. Então, o que eu faço? Quando eu vou pregar, eu tenho muito medo. Eu prego há mais ou menos 30 anos. A minha primeira pregação foi em 1984. Minha primeira pregação. Que eu não queria fazer. Eu fui laçado para pregar. Fui laçado pelo Paulo César do grupo Logos. Os mais antigos conhecem, né? Eu viajei com eles e eu tocava no grupo. Violão de 12 cordas na época. E eu tocava no grupo nessa época aí. Tocava os louvores iniciais das grandes reuniões que nós fazíamos. O grupo viajou pelo Nordeste todo por 6 semanas. E eu fui junto para ajudar no louvor congregacional. E o grupo na época era muito famoso, o grupo Logos. E ginásios eram repletos de pessoas. E tinha um momento de louvor. E eu tocava violão de 12 cordas para o louvor congregacional. Não para o louvor do grupo, porque o grupo tinha músicos profissionais para isso. Mas eu fui numa cidade no Rio de Janeiro, viajamos pelo Sudeste, pelo Nordeste todo. 6 semanas de turnê pelo Norte e Sudeste do Brasil. E numa cidade de Campos, de Goitacazes, no Rio de Janeiro, era um jovem, tinha 19 anos só, o Paulo César disse para mim, olha, você tem que pregar no domingo na igreja, pela manhã. E eu disse, mas eu não sei pregar, porque eu não estudei homilética ainda, eu estou no primeiro ano de seminário, não estudei homilética, não trouxe nenhum sermão, eu vim para tocar. Vocês me disseram que o meu trabalho seria tocar durante essas 6 semanas. Então eu não posso pregar. Eu nunca preguei na vida, eu não sei falar. Não sei fazer isso. E ele falou, lamento, mas você vai pregar. Eu falei, você não entendeu o que eu falei. Vou desenhar para você. Eu não vou pregar. Eu não tenho material comigo. Não tenho comentários bíblicos. Não tenho nada comigo, não sei fazer isso, nunca fiz, não tive nenhuma matéria sobre esse assunto até hoje. Não posso fazer isso. O que você pede para eu fazer é impossível, porque eu não sei fazer. Ele disse, tudo bem, mas você vai pregar amanhã. Então foi a primeira vez que eu preguei. Na minha vida, foi em Campos de Goitacazes, numa igreja presbiteriana, no culto de manhã. Ah, eu estava muito feliz, falei, bom, domingo de manhã, no Rio de Janeiro, ninguém vai na igreja. Então, vou chegar lá, vai ter umas 6, 7 pessoas, vou dar lá uma devocional e caio fora, né? Irmãos, quando eu cheguei, não, tinha gente saindo pelo ladrão. Assim, gente. Falei, meu Deus. E o pastor me apresentando. Temos a pregação do grande servo de Deus. Falei, meu Deus. Traumático, traumático. Depois eu conto o resto. Mas enfim, primeira pregação que eu fiz foi lá. Sempre com medo, até hoje. Até hoje tenho medo de pregar. Então qual é o meu segredo? Que eu vou contar para vocês. Sempre que eu subo aqui para pregar, e eu sei que eu vou pregar para vocês e para outras pessoas, eu levanto aqui, antes também eu faço isso, né? Mas eu levanto do banco aqui, ó, e vou até lá, e naquela escadinha ali, ó, aquela é a escadinha do clamor. Eu subo assim, falando, Senhor, socorro. Socorro. Tem misericórdia de mim. Aí eu olho para vocês, aí complica. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Me socorre. Eu vou ter que falar para essa gente, esse povo todo. Então, capacita-me. Abra minha boca. Me dá intrepidez. Concede-me força, coragem. Senhor, se o Senhor não agir, eu não sei falar. Eu sou aquele menino ainda, eu não sei. Socorro. Vira a escadinha devagarinho. Socorro. Por quê? Porque eu aprendi no ensino lucano, eu aprendi que para que a pregação seja real e atinja corações e realmente faça alguma diferença, eu tenho que estar cheio de uma capacitação especial. Senão, são só palavras jogadas ao vento. Então, o que acontece aqui? Ananias chega para Paulo e fala, eu vim aqui te curar e vim aqui também orar por você, para que você seja tomado dessa plenitude. Por quê? Porque você vai ser um pregador. Você vai ser um mensageiro. Ok? Bom, se vocês olharem na sequência do texto, você vai ver aí que no versículo 18... acontece o primeiro efeito. Quando ele orou por Saulo, para ele curar, o que aconteceu? Hã? Quanto tempo demorou para curar? Hã? Na hora. Olha a palavrinha aí. Imediatamente. Curou na hora. Isso aqui é cura mesmo, de verdade. Né? Olha só. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Então eram flocos que tinham nos olhos dele. Eram flocos. Como escama aqui é escama de peixe mesmo. Era algo parecido com escama de peixe aqui nos olhos dele. Não sei se existe alguma, se existe na nossa realidade médica, se existe alguma doença assim. Eu não sei. Eu nunca vi isso. Mas era algo inédito isso aqui. Jimmy, existe essa doença? Existe surgimento de escamas nos olhos? Não, né? Não. Quando dorme muito, cria uma... Não. É. Uma pedreira aqui, assim. Né? Fica um negócio feio aqui, né? Tem que até lavar o rosto, que é horrível aquilo, né? Mas aqui não, aqui é diferente. É algo produzido pela visão que ele teve da glória de Deus, é provável que seja isso. Aquela visão forte, a Bíblia fala que era mais forte do que o sol. Era mais forte que o sol. E aquilo então causou esse efeito, não só, ou o próprio Senhor milagrosamente colocou isso nele, não sabemos. Mas realmente, nos comentários que eu li, Jimmy, não fala, não relaciona isso com doença nenhuma. E esses comentários geralmente relacionam, falam, olha, isso aqui é uma, realmente isso aqui existe uma doença sim, mas não fala, não relaciona com nada. Foi algo inédito mesmo. Ele ficou com aquelas escamas, algo parecido com escama, aqui o texto fala que é parecido com escama de peixe, aqui nos olhos, e não conseguia ver. Não conseguia ver. Quando Ananias orou por ele, caiu, na hora, aquelas escamas caíram. Aí ele passou a ver. Então, o primeiro objetivo da visita foi cura e foi alcançado. Agora veja a sequência. A sequência não mostra o segundo efeito da visita. Olha só a sequência. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, na hora. A seguir levantou-se e foi batizado. Ué, mas e a plenitude espiritual? Bom, se vocês olharem o versículo 20, aí vocês vão ver. Pastor Nicolas, leia para nós o versículo 20, bem alto.
E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que é este Filho de Deus.
O que ele começou a fazer? Pronto, olha aí. Olha a plenitude lucana aí. Ele ficou cheio do Espírito Santo e fez o quê? Começou a sapatear. Alabaxúria! Foi isso? Não. Não. Não sapateou. Não rolou no chão. Não latiu. Não caiu de costas. Não berrou. Não fechou os olhos e ficou chorando. Não. Nada disso. Aliás, isso não existe. Existe isso. Isso é apenas coisa de candomblé, de macumbeiro gospel. É isso. Na verdade, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele saiu da casa de Judas, pegou a rua direita. Né? Para onde ele foi? Direita ou esquerda? Não sei. Né? Mas ele saiu lá fora, olhou aquela rua movimentada, né? Cheio de gente, passando para lá e para cá. E ele falou assim: agora é nós. Ele falou: é nós, porque não era corintiano. Mas agora eu sei o que eu vou fazer. Agora eu que vim aqui para acabar com essa pregação, vocês vão ver o que eu vou fazer. E ele pegou essa rua aí, ó. Pegou essa rua aí. E começou pregando o evangelho para todo mundo. Plenitude espiritual. Cheio do Espírito Santo. É isso. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que você vai fazer? Pregar. É o que você vai fazer. E o curioso é notar que as pessoas que mais falam que estão cheias do Espírito Santo são as que nunca pregam. Tem algo errado aí, né? Tem alguma coisa errada no meio evangélico. Não sei. Eu desconfio que no meio evangélico tem alguma coisa errada. Ok? Muito bem. Veja aí. O texto fala, então, que levantou-se e foi batizado. O que nós temos aqui? Mais uma evidência de transformação radical. Note aí, nós estamos falando que o Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. Por que o batismo mostra uma transformação radical? Por quê? O que é o batismo? O que é o batismo? No Novo Testamento, o batismo envolve um testemunho, a arguição da pessoa. Pedro mostra isso, que o batismo envolve a arguição da pessoa no que diz respeito à fé que ela tem. Então, a pessoa que vai batizar outra, ela argue, é assim que fala, né? Ela argue o batizando. Acerca do quê? Acerca da fé que ele tem. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vocês se lembram da arguição do Filipe em relação ao eunuco? Ele pergunta: é lícito você ser batizado se você crê de todo o coração? Há quem diga aquele trechinho lá que está entre colchetes, que a gente falou que não está no texto original, é uma expressão da arguição do batismo nos séculos, na igreja antiga, na igreja primitiva e na igreja antiga. É um reflexo da arguição que existia na hora do batismo. Então, na hora do batismo, a pessoa testemunhava, ela era arguida, e ela respondia: eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, creio que ele morreu, ressuscitou, e eu creio nisso de todo o meu coração, ele é o Cristo de Deus, e eu estou expressando isso com as minhas palavras agora, e eu estou me comprometendo em ser seu discípulo por meio desse gesto simbólico que é o batismo. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos no batismo um comprometimento completo com os discípulos de Jesus, uma identificação absoluta com os discípulos de Jesus. Eu quero um perseguidor dos discípulos, agora eu sou um deles. É a outra transformação que vemos aqui. Ele se compromete com o credo cristão, com a doutrina cristã, com a fé cristã, e se identifica pelo batismo com o povo de Cristo, os discípulos de Cristo. É isso que é o batismo. Nós vemos aqui então essa transformação nele. Por isso é o seguinte: se você é crente e você ainda não foi batizado, o batismo não vai salvar você. Mas o batismo é um requisito que Jesus impõe aos crentes. O Senhor quer que nós façamos isso. Os crentes que estão aqui, que não foram batizados, têm que começar a buscar isso. No seguinte sentido: olha, eu quero cumprir essa ordenança. Porque essa ordenança vai dizer assim: nessa ordenança eu vou dizer oficialmente aos irmãos o seguinte: eu sou um discípulo de Cristo, eu sou parte desta igreja e eu creio, eu abraço o credo cristão. No batismo, a pessoa proclama tudo isso. Então, se você é crente, você tem que ser batizado. Para fazer isso, é uma ordem de Jesus. Segue aí a leitura. Veja aí. Então, já vimos. Ele é irmão. Ele foi cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Ele foi batizado. Veja o 19. Olha só o 19. Depois de ter se alimentado, se recuperou. Está mais alegre agora, né? Por que não comia? Sem fome. Sem fome. Por que estava sem fome? Por quê? Cabeça confusa. Senhor, a vida inteira, minha vida inteira foi uma mentira, uma bobagem. Minha vida toda. Toda a minha vida foi tudo agora. Ele falou mais tarde, né? Tudo que para mim era importante virou o quê? O que ele falou mais tarde? Tudo que eu considerava glorioso, importante, agora eu considero esterco. Gente, brincadeira. É brincadeira. Esterco. Não tem palavra mais forte do que essa na Bíblia para descrever o valor daquilo. Esterco. Lixo. Pior que lixo. Esterco. Então isso, ele estava destruído. Imagine tudo que você creu, tudo que você construiu, tudo que você valorizou a vida toda, você agora descobre que é esterco, lixo, não vale nada. Está destruído. Agora, ele creu em Cristo, ele foi curado, começa a se animar, a fome começa a voltar, né? 3 dias sem comer. Agora aqui então ele se alimenta. O texto fala que depois de ter se alimentado, 3 dias depois sem comida, veja o que ele faz e você vê aqui mais um sinal da mudança radical. Quem achou, diga aí. O que ele fez? Hã? Com quem ele ficou? Qual é o último sinalzinho que aparece aqui de uma transformação radical? Hã? Ele procurou amizade aonde? Entre os crentes. Antes eles eram meus inimigos. Agora eles são os meus maiores amigos. radical? A mudança foi dramática? Meu Deus! Não, antes, aquelas pessoas com quem ele estava agora, no versículo 19 aqui, eram as pessoas que ele iria matar. Vocês acham que é brincadeira? Essas pessoas aqui, incluindo Ananias e o Judas, que morava na rua direita, eram as pessoas que ele tinha ido lá para matar. Ele tinha ido lá para prender essas pessoas, amarrá-las, açoitá-las na sinagoga e conduzi-las para Jerusalém para que o Sinédrio enunciasse a sentença de morte, para que elas fossem apedrejadas como Estevão foi. Eram essas pessoas aqui. O sonho dele, o desejo dele, o ardor do coração dele era pegar todas elas e vê-las mortas por apedrejamento. Esse era o ideal da vida dele. Agora, ele permanece com os discípulos. São seus amigos agora. Seus queridos agora. São seus irmãos. Mudou alguma coisa ou não? O que vocês acham? Total. Isso é conversão. Então esse texto mostra, volta no esboço. Esse texto mostra o quê? O Senhor transforma radicalmente. Irmão, agora é irmão. O Senhor transforma radicalmente, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. O Senhor transforma radicalmente, levantando-se, foi batizado. Senhor transforma radicalmente. Ficou aqueles dias com os discípulos. Senhor transforma radicalmente o seu escolhido. Essa é a grande verdade teológica. Pergunto aqui, não quer calar. Todos aqui, eu não me canso, de perguntar isso. Minhas últimas palavras, já recebendo lá, depois de eu distribuir os meus bens todos, minha fortuna para os meus herdeiros, minhas últimas palavras serão: você que está aqui me atendendo, você que está aqui me ouvindo, você já foi transformado radicalmente pela fé no Evangelho? Você já é uma nova criação? As coisas velhas já passaram? Eis que tudo se fez novo? Ou você é o mesmo adolescente que sempre foi? Sempre rebelde, cara feia, raiva das coisas, não teve a docilidade de Cristo invadindo você? Ou você continua sendo o mesmo velho, a mesma velha, insuportável, cultivando os antigos pecados que você sempre cultivou? Mudou nada. É assim? Ou você foi transformado dentro de você pela fé que há em Jesus? Você que se apresenta, como evangélico, crente e tudo mais, você foi mudado pela fé no Cristo vivo, que transforma o caráter, o pensamento, os costumes, a mente, o coração. Você passou por isso ou não? Se não, você tem que dizer o seguinte: Senhor, olha, eu acho que eu sou um crente fake. Eu acho que comecei na igreja e encaixei lá com o pessoal, mas eu não nasci de novo. Então o que eu quero agora? Eu quero a conversão de Saulo de Tarso. É essa que eu quero, essa aqui. Eu não quero a mudança de hábitos religiosos, não. Eu quero a conversão de Saulo de Tarso. Quero ser outra pessoa. Quero que o Senhor mude a minha vida, mude o meu caráter, mude tudo, eu quero morrer para o que eu era e ser uma nova criatura para a glória do Senhor. É isso que eu quero essa transformação. Salva-me, perdoa-me, transforma-me, faça de mim um discípulo verdadeiro do Senhor. Essa deve ser a oração daqueles que ainda não experimentaram essa conversão de que falamos aqui. Muito bem, na semana que vem vamos inaugurar um outro parágrafo e aí estaremos juntos para caminhar um pouquinho mais no nosso estudo de Atos dos Apóstolos.